Videbula.
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 Olá, eu sou a Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão.
O remédio de hoje é conversa boa e o nome na receita é Videbula, seu podcast preferido de saúde, bem-estar e informação.
Nosso tema de hoje é algo que as pessoas com deficiência, doenças raras e neurodivergentes aprendem na marra, o autocuidado.
Quando a gente convive com uma condição específica, a gente tem que aprender a se virar. E muitas vezes isso também inclui cuidados com a saúde de forma geral.
Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que explicar e até soletrar síndrome de Ehlers-Danlos quando chego numa consulta ou emergência. Ehlers-Danlos.
Saber explicar os sintomas que você sente e como a sua condição te afeta ajuda e muito na hora de uma consulta médica com profissionais que não fazem parte da sua lista de rotina.
E esse hábito do autocuidado vale para todo mundo, não só para quem vive com doença rara ou deficiência.
Para entender melhor como essa prática funciona, conversamos com Cibele Zanotta, presidente executiva da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde, a Acessa, e com Tatiana Branco, diretora médica da Biogen, empresa farmacêutica com um projeto bem interessante de autocuidado.
Videbula.
Cibele, explica pra gente o que é autocuidado.
Na verdade, o autocuidado, ele é uma ferramenta para empoderar e para ajudar as pessoas a se conhecerem e tomar as decisões corretas da sua própria saúde. A gente vem de uma cultura que a gente sempre terceirizou a nossa saúde. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se conhecer os seus limites, os sinais do seu corpo, você também começa a tomar decisões mais conscientes. Então, quando você se conhece, quando você anota as suas condições ali, hoje eu tive uma febre, hoje eu, de repente, comi alguma coisa que não me fez bem, hoje eu tive um mal-estar porque eu fiz uma atividade física, de repente, mais pesada. Até quando você for procurar um médico, um profissional da saúde, você consegue explicar o que você tem.
E quais seriam, digamos assim, os pilares dessa prática?
Então, ele entra tudo que ajuda a prevenir, monitorar ou aliviar sintomas leves. Então, eu posso trazer aqui para você os medicamentos isentos de prescrição, né? Os MIPs. Eles devem ser usados de forma racional, né, de forma responsável, mas eles aliviam sintomas leves. Então, outra categoria que a gente vê, outro pilar, é também os cremes, né, os dermocosméticos também. Como eles ajudam isso para as pessoas que têm questões de pele, doenças de pele, que pode contribuir. Inclusive, quando a gente fala de doenças raras e etc., a gente sabe que a questão da hidratação é importante, dependendo de qual for a patologia ali, né, diagnosticada, a questão de hidratação da pele. Então, a gente também tem os dispositivos. Então, ali o monitoramento para lembrar de tomar um medicamento. A gente tem ali os lembretes, né, as caixinhas de como pode separar todos os medicamentos, sabe? Às vezes, a gente sabe que tem pessoas que vivem também mais sozinhas, né? Que não tem aquele apoio diariamente. Então, se você organiza ali os medicamentos, a gente garante que a pessoa vai tomar o medicamento dela de forma correta, nos horários corretos. Tem umas centenas de apps hoje que contribuem para fazer o lembrete ali.
Além dos remédios, dos cremes e tal, existem vários dispositivos que também ajudam a monitorar a saúde quando estamos em casa. Tipo termômetros, por exemplo. É uma coisa que muita gente tem, mas que não associa com autocuidado.
Todos esses produtos, eles contribuem para a qualidade da sua rotina. Então, o aferidor de pressão, termômetro. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, né, a gente tem diversos modelos e tem modelos que são super fáceis de usar. E hoje a gente trouxe isso para dentro da nossa casa. Então, antes, assim, era até você ia numa UPA ou você ia num postinho, pra, né, ou no hospital, para você saber a sua pressão e etc. Então, hoje, ter isso em casa por exemplo, para um diabetes que tem, é super importante para ele entender como que ele está. Uma pessoa que tem uma questão de asma ali, uma questão respiratória, para saber como está. Então, esses aparelhos, né, esses advisors, né, que a gente chama, eles são super importantes para você se conhecer.
Tem uma coisa que eu tento fazer sempre, eu acho muito bacana, me ajuda bastante, que é um caderno de sintomas. Tipo um diário mesmo, onde eu anoto o que eu senti diferente, alguma dor, queda, coisas assim. No site de vocês, eu vi, inclusive, um modelo parecido no formato de planner. Isso também é uma prática de autocuidado?
A gente precisa criar um hábito e uma rotina. E quem tem uma condição rara, né? E mesmo quem não tem, sabe? O autocuidado, o que a gente precisa primeiro trazer à consciência é que você não está sozinha. Você não vai fazer tudo sozinha. Você pode ter uma ajuda. Então, o que a gente recomenda é imprimir o planner, porque quando ele está no papel, ali na mão, ele cria uma rotina e ele vai te lembrar. E aí você preenche ali o que você precisa fazer. Então, de segunda a sexta-feira, vamos fazer no domingo ou na segunda de manhã o seu planner da semana? E você vai colocando a sua rotina ali, anotando o que te fez bem, o que não te fez bem, anotando os medicamentos, anotando a hidratação que você precisa, o lembrete de tomar água. Então, assim, até coisa simples, sabe? Então, o que a gente estimula é as pessoas colocarem ali e, de repente, quem também, trazer outras pessoas para você. Se você pega, você está ali, você mostra para alguém, para o ente da família ou para uma pessoa que está ali no dia a dia, que ajuda você em casa, ela vê aquele planner, facilita para todo mundo.
No meu caso, eu esqueço tudo o que eu tenho que falar para o médico, sempre. Então, anotar foi a forma que eu achei para não deixar nenhuma informação importante de fora.
Imagina a facilidade da conversa, imagina a facilidade do profissional da saúde, do seu médico que está ali olhando. E, de repente, ele vai ter insights, ele vai ter ideias de falando assim, acho que aqui é bacana, de repente, você procurar uma Nutri para você conversar com ela. Olha, aqui, de repente, é bom... Vamos falar com o dermatologista, que acho que a sua pele está ficando um pouco mais ressecada. Como que você está essas pintas aqui? Porque apareceu por conta... Será que aqui a gente tem que entrar com protetor solar? Você está usando todos os dias? A conversa com o profissional da saúde, ela muda.
E como abordar isso com crianças, Cibele? Eu tenho dois filhos que já reconhecem alguns dos meus sintomas. Algumas vezes já me ajudaram com cuidado. Como trazer isso para a realidade deles?
A gente precisa ter essa conversa, inclusive, com os menores. Começar logo de pequeno, assim, em casa. Então, assim, a gente lançou um guia de autocuidado em saúde, um guia da Acessa, que fala de faixas etárias ali e algumas conversas importantes. Então, assim, como, de repente, pais, tutor ali, né, conversar com as crianças, de explicar o que é dor. Qual que é o seu sentimento da dor? Será que é uma dor física? Será que é uma dor psicológica? Como diferenciar isso e como eles conseguem externalizar isso para a gente tomar alguma conduta de forma correta, sabe?
É importante para a gente também que eles consigam se expressar sobre o que estão sentindo, né? E que a gente consiga entender e ajudá-los da melhor forma possível. Acho que isso com criança, especialmente, é muito difícil, porque muitas vezes eles não sabem falar onde dói, ou o que dói, ou entender o que a mamãe está sentindo.
Agora, Cibele, tem uma parte do autocuidado que a gente tem que ser muito prudente na hora de explicar, que é sobre os medicamentos isentos de prescrição, os MIPs.
A chave do negócio aqui é a orientação e a responsabilidade. Quando a gente está falando dos medicamentos isentos de prescrição, eles estão conectados, a gente tem um processo regulatório robusto, com a Anvisa, de segurança, de eficácia. A gente precisa estar ali. Não é tomar qualquer coisa, é sabendo o que você tem, olha a bula, então, e de condições leves. E a gente sempre fala, depois de 3 dias ou persistirem os sintomas, procure um médico. A questão dos medicamentos que são tarjados, que eles precisam de uma receita médica, a gente precisa ter a responsabilidade e as pessoas precisam saber de que, a partir de um remédio, se ele é tarjado, é porque ele tem uma condição especial, sim, e tem uma patologia mais sensível ali para tratamento, para, né, resolver, e ele precisa ter um acompanhamento de um profissional da saúde. Por que isso? Porque às vezes precisa estender o tratamento, às vezes precisa suspender aquele, de repente, aquele tipo de antibiótico para colocar um outro, porque às vezes é uma outra condição. Então, o profissional, ele precisa ser ali, ele precisa acompanhar, fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que aqui, Raíssa, o nosso papel é a orientação e a responsabilidade das pessoas. Porque hoje também a gente tem um grande desafio das fake news, né? Então, assim, vou usar isso aqui porque alguém usou e achou que é bom. Gente, medicamento tarjado, medicamento com prescrição, se precisa de prescrição é porque precisa de prescrição e alguém precisa entender o que você tem.
Além do meu caderninho de sintomas, outra coisa que me ajuda muito na convivência com as surpresas da minha esclerose múltipla é o aplicativo Cleo. E não é publi, tá, gente? Mas é uma dica que eu queria muito compartilhar com todo mundo.
E eu fiquei com vontade de conhecer esse aplicativo. A Tatiana Branco é diretora médica da empresa responsável pelo Cleo. O que é o Cleo, Tatiana?
Então, de uma forma geral, o Cleo ele pode ser definido, claro, é uma plataforma digital, é um aplicativo, ele é gratuito. Mas eu acho que mais do que falar do aplicativo em si, eu acho que falar sobre o intuito que ele tem, né? O aplicativo ele foi desenvolvido pela Biogen no sentido de apoiar mesmo a rotina das pessoas que vivem com esclerose múltipla, né? Ali a gente reúne serviços, a gente reúne conteúdos personalizados, né? A própria pessoa no seu aplicativo ela pode personalizar que tipo de informação que ela acha importante. Não é só voltado para as pessoas que vivem com esclerose múltipla, mas também aos cuidadores, aos profissionais de saúde, todas as associações de pacientes e as pessoas que convivem com essas pessoas também. Né? Então, mais do que uma plataforma digital, eu tenho muito carinho em dizer que o Cleo ele funciona como um canal, né, que vai alimentar uma conexão, né, um suporte a toda a comunidade da esclerose múltipla no nosso país. E com isso, o mais importante é promover o autoconhecimento, a organização da sua rotina.
E não é só a parte do remédio, né, Tatiana? Tem uma parte voltada para a saúde emocional, alimentação também.
O Cleo tem um espaço muito importante, que eu acho muito interessante, onde as pessoas podem ter o registro das suas emoções, dos seus sintomas, e isso favorece demais o autocuidado, porque na medida em que você consegue extravasar, colocar, registrar o seu sentimento, o seu sintoma, a sua emoção, você consegue, inclusive, identificar gatilhos que são importantes para que você fique mais atenta no desenvolvimento da sua jornada. E com isso, quanto mais você tem o autocuidado, o autoconhecimento, mais promoção da autonomia na sua jornada de saúde você consegue. E mais do que isso, tem um ambiente no aplicativo que é muito interessante e eu acho que também contribui para o autocuidado, respondendo a sua pergunta, que é ouvir outras pessoas que convivem da mesma forma com a nossa situação, com a situação que as pessoas que têm esclerose múltipla convivem. Então, ouvir de outras pessoas, e ali tem um ambiente muito interessante para isso, é fundamental. Quando eu escuto o outro que também passa pelas mesmas condições que eu passo, eu me estimulo a me cuidar também.
Além do Cleo, que foi pensado inicialmente para a comunidade da esclerose múltipla, a Biggen tem ações voltadas para a AMIA, atrofia muscular espinhal, e para a ataxia de Friedreich, que também são doenças raras e degenerativas. Você pode acessar e conhecer mais informações, cartilhas, depoimentos e curiosidades pelo site juntospelaame.com.br ou juntospelaataxia.com.br.
A ACESSA, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde, também tem conteúdos disponíveis no site, como o Guia e o Planner do Autocuidado. Para ler o material, basta visitar acessa.org.br.
O autocuidado é um assunto que vale para todo mundo, não só para pessoas com deficiência, doenças raras e neurodivergentes. Quando a gente se conhece, conhece a nossa saúde e o nosso corpo fica mais fácil perceber quando tem alguma coisa errada e ter acesso a um diagnóstico o mais rápido possível.
É como a gente sempre diz, diagnóstico é vida.
Big Bula.
O Vidibula é um podcast original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Produção e apresentação de Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva.
A edição é de Bierco Verde. No Rio de Janeiro, audiosonoplastia por Tony Godoy.
Já em Brasília, a operação de áudio fica a cargo de Jaime Batista.
Estamos esperando sua sugestão, dúvida, elogio ou crítica no e-mail vidibula@ebc.com.br. Escreve pra gente!
Você pode ouvir episódios anteriores e outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Contamos com a sua ajuda para espalhar informação por aí. Siga, curta, compartilhe o Vidibula com todo mundo que precisa conhecer os seus direitos.
Para mais informações, Vidibula. Até o próximo episódio.
Vidibula. 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 Vidibula.